Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, emissão vespertina de domingo, 25 de junho de 2023. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Lio Saíla é o nosso produtor. É também o dia de independência de Moçambique, mais um aniversário. Parabéns, então, para todos os nossos amigos moçambicanos. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média 1.530. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Berlan. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai, em Catió, é a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui sobre o agravamento da situação económica e social das famílias angolanas. Falaremos saúde com a doutora Graça Matzinha e na rubrica Fala África, a Denis Teschke conversa com o Chocolate Brás sobre o valor do fracasso, rejeição, decepção na nossa jornada de crescimento. Mas agora, vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
E aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, começamos precisamente em Moçambique, onde se assinalam hoje os 48 anos da independência do país. O presidente Filipe Nyusi fez um balanço positivo dos avanços que o país registrou desde que se tornou independente há precisamente 48 anos. Num discurso alusivo à celebração da efeméride, Nyusi destacou o crescimento comparativo nos setores da educação, saúde, justiça e produção alimentar, mas reconheceu a persistência de desafios por ultrapassar, com destaque para o terrorismo que assola a região norte de Cabo Delgado, segundo o presidente moçambicano. Ainda assim, o estadista frisou o desarmamento das milícias da RENAMO como marco histórico que deve ser assinalado hoje e ainda destacou que, pela primeira vez, Não há um partido político armado em Moçambique, referindo-se ao acordo assinado anteontem com a RENAMO. Ainda celebramos 48 anos da nossa independência, com o desafio de urgentemente destacarmos os focos de violência que ainda se registram em alguns distritos da província de Cabo Delgado, citou o presidente moçambicano. Por seu lado, aqui em Washington, o secretário de Estado americano afirmou que o presidente russo teve de se defender do mercenário que ele mesmo criou e que os recentes acontecimentos revelaram fissuras no regime que aumentaram com a decisão de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia. Em declarações à cadeia televisiva neste domingo sobre a rebelião que levou tropas do grupo Wagner a 200 quilómetros de Moscovo, antes de recuar, depois de um acordo mediado pelo presidente da Rússia, da Bielorrússia, Antony Blinken, acrescentou que não acha que vimos o ato final da rebelião levada a cabo pelo líder mercenário da Wagner, Yevgeny Prigozhin. Se colocar isto em contexto, há 16 meses Putin estava às portas de Kiev, na Ucrânia, a tentar tomar a cidade numa questão de dias, apagando o país do mapa, segundo diziam os russos. Agora, ele teve de se defender de um mercenário que ele mesmo criou, sustentou o chefe da diplomacia americana, admitindo que vemos fissuras a surgir no regime de Moscovo. Blinken considerou no programa This Week que muito do que está abaixo da superfície agora veio à tona, novamente em termos de questionar a premissa da guerra, em termos da condução da guerra, em termos de questionar também o que isso realmente trouxe de bom para a Rússia. Questionado se haverá um novo capítulo depois da rebelião de ontem, Blinken disse que tudo não pode prever nada, mas que é melhor continuarmos a acompanhar esta situação. Ainda, o secretário de Estado, Antony Blinken, divulgou hoje uma nota em que diz, e estou a citar, estender as minhas felicitações ao povo de Moçambique por celebrar o aniversário da independência do seu país. Antony Blinken afirmou que nos últimos 48 anos o nosso relacionamento cresceu para refletir o nosso compromisso partilhado de alcançar a paz sustentável e a estabilidade que todos os moçambicanos merecem e pôs ênfase na parceria entre Washington e Maputo. Um ataque aéreo registado no movimento Mercado de Vegetais no noroeste da Síria matou pelo menos 9 pessoas, disseram ativistas e equipas de emergência no local. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido e que monitora a situação naquele país, informou que as forças da Rússia, um dos principais aliados do presidente sírio, Bashar al-Assad, lançaram um ataque sobre a cidade estratégica de Jir al-Shughur, controlada pela oposição perto da fronteira com a Turquia. Por seu lado, a Organização de Defesa Civil, controlada pela oposição conhecida como Capacetes Brancos, acrescentou que mais de 30 pessoas ficaram feridas e admite que o número de mortes aumenta. Nem a Síria, nem a Rússia comentaram o ataque. No Quênia, 5 civis foram mortos, alguns decapitados, num ataque na noite de ontem, numa ação reivindicada por radicais islâmicos do Al-Shabaab hoje. Uma fonte policial disse à AFP que os agressores estavam armados com facões e alguns tinham armas de fogo, mas não atiraram. As vítimas tiveram suas gargantas cortadas e outras foram decapitadas, acrescentou a mesma fonte. Residentes disseram à imprensa que os agressores também apreenderam bens dos habitantes, incluindo bens alimentares, antes de fugirem.
Os angolanos queixam-se que tudo aumentou, desde os combustíveis aos produtos da cesta básica, agravando a situação económica e social das famílias angolanas, a que se junta a desvalorização do kwanza, a moeda nacional, a face ao dólar. Para falar sobre este tema, vamos ter como convidado Carlos Conceição, sociólogo, Elias Catito Lucamba, jurista, e José Miranda, ativista cívico.
As famílias angolanas estão cada vez mais sem capacidade de sobrevivência devido aos apertos financeiros. O país registrou no início do mês em curso a subida do preço do litro da gasolina e, consequentemente, o aumento dos preços dos bens essenciais no mercado. Aliada a esta questão está a desvalorização da moeda nacional face às moedas estrangeiras, o dólar e o euro. A situação social precária que milhares de angolanos estão votados forçou a realização de um ato público de protesto a 17 de junho último. A manifestação, que se previa pacífica, foi reprimida pelas forças de segurança e da ordem, que detiveram diversos cidadãos. Moata Sebastião, secretário-geral do Bloco Democrático, fala em tentativa de precarizar a participação coletiva, um direito legal.
Vivemos uma situação de crise muito séria e é preciso revertermos isso. E a reversão significa que cada angolano compreenda a sua importância para a construção desse país. E aqui reitero o que tenho dito várias vezes: essa missão não é exclusividade dos partidos políticos, é missão de todos. Porque ser partidário é apenas assumir um espaço de luta, o que não retira aos que escolheram fazer política partidária, não lhes é retirado a qualidade de cidadãos. Portanto, o que está ocorrendo aqui é a tentativa de precarizar a participação qualitativa. Pois já num passado recente, categorizaram os tipos de manifestações, tentando trazer para a compreensão pública, e aqui é com alguma vergonha, através da mídia pública, através de um jornalismo que tem sido mais agressivo que um revólver, apelidando a um cidadão normal, consciente dos seus direitos e deveres, a um cidadão que encontrou na rua o melhor espaço para se exprimir, e é o arruaceiro. Esta é uma tentativa não só de diabolização das lutas, que pelo seu simbolismo social e político representam tão somente a qualidade pública de participação dos cidadãos, como também, além desta categorização de quem ocupa e faz das ruas o seu espaço de fala, querem precarizar aquilo que as pessoas fazem, atribuindo sempre aspectos negativos, como se ir à rua significasse danificar o bem público, que não é verdade. Porque muitas das vezes nós acompanhamos e a forma como a manifestação foi reprimida em várias cidades do país. Muita gente foi detida antes, 24 horas antes das manifestações começarem. Então, onde é que estamos? É preciso pensarmos. Se queremos construir Angola, devemos construí-lo com consciência e convicção.
O preço do litro da gasolina passou a custar 300 kwanzas contra os anteriores 160. Esta subida do preço do combustível motivou o aumento do preço dos bens alimentares e serviços essenciais, o que torna a situação social, económica e financeira dos angolanos mais gravosa, caso o Estado, na qualidade de um ente de bem, não intervenha no controlo da especulação dos preços e no seu aumento discriminado. Carlos Conceição, sociólogo, apela ao Estado a salvaguardar pelo menos o bem maior de uma sociedade, a vida.
As mais importantes, aquelas que têm a função de fiscalizar, nós temos aí a ANIESA, temos efetivamente outras estruturas congênera que deviam atuar de modo a cautelar essa situação. Ou seja, se as próprias famílias não têm e depois o preço da cesta básica ou dos bens e serviços sobem, obviamente que vai agravar a situação. Também não devíamos, o Estado não estaria a ajudar nesse sentido. A hora que o Estado calcula que seja uma pessoa de bem. Se o Estado é uma pessoa de bem, interpreta-se essa dimensão da benevolência do Estado no sentido de salvaguardar o bem maior, né? Salvaguardar a vida. E para se ter vida, as pessoas têm que se alimentar, as pessoas têm que ter todas as outras condições que gravitam em torno, então, digamos, do bem-estar social, econômico, financeiro e até integridade espiritual, integridade emocional, integridade mental e psicológica das próprias famílias. Ora, repara que com essas situações nós também poderíamos não estar a ajudar mentalmente e socialmente os próprios angolanos em si. Então pensamos nós que o Estado deve acionar as estruturas de modo que haja algum controle, pese embora ser muito difícil por causa também da extensão do mercado informal, né? Nós temos vários mercados onde cada um pratica o preço que quiser, depois ele já sabe que nada mesmo lhe vai acontecer, então é importante que as estruturas estejam a funcionar nesse sentido.
O desemprego está a atingir níveis elevados ao mesmo tempo que as políticas do governo para potenciar o empreendedorismo e o investimento privado não contemplam a maioria interessada. A prioridade é dada a iniciativas ligadas aos empresários do partido no poder, afirmou Fernando Galenga, secretário-executivo da Associação Científica de Angola e autor do livro Pobreza, o epicentro da exploração de menores em Angola. O setor empresarial vive uma crise com dificuldades de obtenção de créditos para facilitação de negócios, segundo afirmou.
É importante nós fazermos referência que a saúde é o elemento primário de qualquer sociedade. Após a saúde, nós encontramos o ser humano com necessidades básicas, que é alimentação, e aí vamos tocar na questão do emprego. O desemprego ainda é um problema gritante ao nível da nossa situação social, porque é com um emprego credível, responsável ou não, ou informal, que a pessoa consegue efetivamente ter suporte financeiro para sustentar a família. E nós, na política do emprego, é muito débil e não consegue dar resposta ao nível de desemprego que nós temos estado a registrar. Outro ponto importante que nós podemos apresentar em termos de situação social tem a ver com do ponto de vista do setor econômico, o setor empresarial vive crises enormes. Os empresários e empreendedores não observam nem de longe a possibilidade do Estado abrir-se ao crédito para a facilitação de negócios. Houve um alarido excessivo de que o Estado poderia criar programas que efetivamente facilitariam os empresários, mas os programas facilitaram partidários, facilitaram empresários de partidos. E os empresários do setor de comunicação social, do setor de agricultura, do setor que não tinham nenhuma conotação política, acabaram por ficar atirados à sua sorte. Que é preciso olharmos não como inimigo. Nós todos somos angolanos, amamos Angola acima de tudo e mais alguma coisa, porque é aqui onde está enterrados os nossos umbigos, é aqui que os nossos ancestrais estão enterrados, e ninguém gostaria de ver onde os seus ancestrais se encontram, ou onde ele também estará enterrado, como uma terra que supostamente é tida como um país vendido. Nós queremos o nosso país, e que é o governo que foi dado a garantia de mais 5 anos, use esses 5 anos para aproximar-se mais ao cidadão, para dar condições ao cidadão.
A precariedade da vida social e económica do país não escolhe o espaço geográfico territorial. O jurista Elias Catito referiu que a pobreza, que graças às famílias angolanas em Luanda, pode ser mais gravosa no interior do país. Por isso apela à criação de políticas de isenção fiscal para uma maior presença do investimento privado, sobretudo nas zonas recônditas.
Então, e quando, se cai Luanda assim, agora no interior, e é lá nesse interior onde vem a surgir várias têm nomenclatura para surgir do próprio município. E, aliás, tem-se dito, ao nível do programa de governação, tem-se dito que há uma expressão muito, muito comum de a vida faz-se no município. Então, isto tudo, então, precisa-se, as pessoas precisam se olhar no município, ou seja, o governo precisa se olhar no município para atrair o cidadão. E ali onde começa o próprio setor do próprio desenvolvimento. E aqui onde nós poderemos, de certeza, partir daí a questões de benefícios aos empresários. É preciso que haja investimento dos empresários. É preciso que o governo crie políticas de benefícios fiscais. É preciso que o governo crie políticas de isenções fiscais. É de certeza que essas isenções fiscais, embora hoje tenha-se dito, e aliás, recentemente há uma entrevista do governador do Banco de Angola, dizia de certeza, numa das fontes, se não me escape, que Angola, aos últimos anos, sobreviveu muito mais de imposto. Pronto, não é aqui ser um contraditório a esta política, mas que se há, deve assim criar com os princípios, em respeitos da criação das tarefas fundamentais, naquilo que são as tarefas fundamentais do Estado, deve de certeza criar essas condições necessárias para o desenvolvimento a todo esse nível.
A situação social apertada vivida pelas famílias angolanas, agravada pelo desemprego juvenil, baixos salários, subida dos preços dos bens de primeira necessidade e, como se não bastasse, do atraso do salário da função pública, que se vem verificando nos últimos meses, assim como as repressões das autoridades contra as reivindicações públicas e pacíficas realizadas por cidadãos desarmados que se posicionam publicamente contra as más condições de vida da maioria, revela a má qualidade da ação governativa, diz o político Mota Sebastião, secretário-geral do Bloco Democrático.
Nós estamos a viver uma situação quase que ridícula, né? E esta ridicularização que se vive hoje é pelo facto de nós, como angolanos, sobretudo da parte de quem governa o país, não terem percebido que em democracias manifestação é um puro simples ato de cidadania. Pelo contrário, são os atos simples como este que elevam a qualidade das democracias. A reprimir manifestação não tem nada a ver com a defesa da democracia, senão mesmo mutilar a democracia. Nós,
continuamos a acreditar numa democracia que mata a própria democracia. É um contrassenso isso. As pessoas, quando vão às ruas manifestar, nem sempre estão com o interesse de derrubar o governo. E esta narrativa, quando é trazida publicamente, demonstra quão incompreensíveis são aqueles que defendem a democracia de forma falsa para se manterem no poder. Mas também é preciso percebermos que tudo isso demonstra a qualidade da ação governativa, ou seja, a má qualidade da ação governativa, o que revela, de alguma forma, que as pessoas só querem o poder, mesmo que não exista propósito para o efeito. Porque se houvesse um dos propósitos, é assumir a responsabilidade que queremos o poder, mas também sermos consequentes quando o exercício do poder que nós queremos não está satisfazendo aqueles que nos delegaram poder. Porque na democracia o poder não tem categorias. Na democracia o poder não tem uma outra origem senão o povo. E é isso que significa democracia. Este povo que delega a responsabilidade de um grupo de pessoas exercerem o poder em nome deles, tem também a responsabilidade e talvez até a obrigação de cobrar quando aqueles a quem eles delegaram o poder não estão correspondendo às expectativas. E, portanto, ter medo das manifestações é não perceber o jogo político, é não perceber o jogo democrático.
O país precisa avançar e desenvolver a todos os níveis, incluindo no terceiro setor, no âmbito dos direitos humanos, diz o ativista cívico José Miranda, para quem o governo não pode ver os cidadãos como inimigos e, por falta de empoderamento económico da população, matar os cidadãos.
No âmbito dos direitos humanos, avancemos. Não queremos voltar a assistir, por falta desse empoderamento econômico, polícias a matarem zungueiras à torta direita, não é? Em vez de se combater a pobreza, combate-se os pobres. E nós queremos que, no âmbito dos direitos humanos, que haja mesmo avanço, não é? Haja avanço, que as pessoas, não é? Com todo o respeito, fazendo uso das liberdades constitucionalmente garantidas, que as pessoas possam trabalhar como querem e o país avança, não é? Porque nós queremos apenas é ajudar a Angola a avançar, porque nós não temos um outro país para além da Angola, não é? E o objetivo de qualquer angolano, o sonho de qualquer angolano, é ver a Angola desenvolver, não é? E que o governo não olha para os ativistas ou para qualquer pessoa de bem que quer ver esse país avançar como uma ameaça, não é? Um perigo, porque o nosso objetivo é vermos a nossa terra avançar. Quem quer desenvolver não precisa olhar para o exterior, não é? Como um meio para se realizar. Nós queremos nos realizar em Angola. Então, que nos deixem trabalhar, ajudar o governo a desenvolver onde os olhos do governo não conseguem chegar e apresentar suas soluções concretas.
A situação social, económica e financeira de Angola. Nos últimos tempos, o país tem vivido uma crise a todos os níveis, dizem analistas que apelam o Estado a tomar a peito esta situação. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América, emissão vespertina. Em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Hoje é domingo, 25 de junho de 2023, é o dia em que Moçambique assinala mais um aniversário de independência. Para os nossos amigos moçambicanos, parabéns, votos de que estejam a ter um bom dia de domingo.
Ai, que saudades, meu Deus. Vamos entrando.
25 de junho de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Olá, bem-vindos. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Lio Saílo está na produção. Hoje é o dia em que Moçambique assinala mais um aniversário de independência. Parabéns para todos os nossos amigos moçambicanos. Esta emissão da Voz da América pode ser seguida em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane é Nava Rádio Paz. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio PGDT, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanouk e Leste FM. Estamos também com a Rádio Papagaio, esta na cidade de Buba. Estamos também com o Beraland, na cidade de Cachung, na cidade de São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai e em Catiú, a nossa rádio parceira e rádio educativa. Desde já saudamos as nossas rádios parceiras. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, vamos ter saúde com a nossa médica residente, Graça Matinha, e depois a Denis Teschke conversa com o professor angolano Chocolate Brás. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade e agora começamos em Moçambique. O presidente Filipe Nyusi fez um balanço positivo dos avanços que o país registra desde que se tornou independente há precisamente 48 anos. Num discurso alusivo à celebração da efeméride, Nyusi destacou o crescimento comparativo nos setores de educação, saúde, justiça e produção alimentar, mas reconheceu a persistência de desafios por ultrapassar com destaque para o terrorismo que assola a região norte de Cabo Delgado. Ainda assim, Nyusi frisou o desarmamento das milícias da RENAMO e disse que pela primeira vez não há um partido político armado em Moçambique. Aqui em Washington, o secretário de Estado americano divulgou uma nota em que diz estender as minhas solicitações ao povo de Moçambique por celebrar o aniversário da independência do seu país. Fim de citação. Anthony Blinken acrescenta que nos últimos 48 anos o nosso relacionamento cresceu para refletir o nosso compromisso partilhado e alcançar a paz sustentável e a estabilidade que todos os moçambicanos merecem, concluiu o secretário de Estado americano. Noutra informação, o secretário de Estado afirmou hoje que o presidente russo teve de se defender de um mercenário que ele mesmo criou e que os recentes acontecimentos revelam fissuras no regime que aumentaram com a decisão de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia. Em declarações à cadeia televisiva ABC neste domingo no programa This Week, sobre a rebelião que levou tropas do grupo Wagner a 200 quilómetros de Moscou, antes de recuar, depois de um acordo mediado pelo presidente da Bielorrússia, Anthony Blinken acrescentou que, estou a citar, não acho que vimos o ato final da rebelião levada a cabo pelo grupo. Se colocar isto num contexto de há 16 meses, Putin estava às portas de Kiev, na Ucrânia, a tentar tomar a cidade numa questão de dias, apagar o país do mapa. Agora, ele teve de defender Moscovo contra o mercenário que ele mesmo criou. Vemos fissuras a surgir, disse Anthony Blinken. Na Síria, um ataque aéreo registado no movimentado mercado de vegetais no noroeste da Síria hoje matou pelo menos 9 pessoas, disse o observador sírio para os direitos humanos com sede no Reino Unido e que monitora a situação daquele país, acrescentando que forças da Rússia lançaram um ataque sobre a cidade estratégica de Jir al-Shughur, controlada pela oposição. A Organização de Defesa Civil do Noroeste da Síria, controlada pela oposição conhecida como Capacetes Brancos, acrescentou que mais de 30 pessoas ficaram feridas e que o número de mortes vai aumentar. Nem a Síria nem a Rússia comentaram o ataque aéreo. No Quênia, 5 civis foram mortos, alguns decapitados, num ataque na noite de ontem, numa ação reivindicada por radicais islâmicos do Al-Shabaab neste domingo. Pelo menos 12 civis foram mortos hoje devido aos bombardeamentos de soldados e paramilitares que agora se enfrentam numa nova cidade de Darfur, no Sudão, uma vasta região no oeste do país, da qual os refugiados estão constantemente a fugir. O primeiro saldo provisório é de 12 civis mortos em Niala, capital do sul de Darfur, disse à AFP o médico daquela cidade sob condição de anonimato.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos falar agora de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar hoje de distúrbios do ciclo menstrual. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E connosco está a doutora Graça Matinha para falarmos sobre saúde. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. E Ana, como está?
Ana está bem, muito obrigada. Esperamos também que os nossos amigos ouvintes estejam bem de saúde, ao melhor possível. E se têm um problema de saúde, por que não enviar-nos para a Voz da América através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e diga-nos de algum tema de saúde que queira que a doutora Graça Matinha fale sobre, ou se tem uma pergunta sobre saúde, pode fazê-la, se quiser, nós mantemos até o anonimato. Mas pronto, doutora, tínhamos prometido falar de distúrbios menstruais. Doutora, temos distúrbios menstruais. Por um lado, por ter menstruação, por outro lado, por não ter menstruação. Temos as dores e temos aquelas raparigas que não têm menstruação ou têm menstruação irregular. Doutora, começando pelos distúrbios menstruais, quais são os mais vulgares, por assim dizer, aqueles que acontecem com maior frequência?
Olha, Ana, é um tema bastante interessante. Olha, conforme nós falámos no programa anterior, a menstruação é um processo normal da vida da mulher, começa na puberdade e que vai durar até a uma idade avançada, que seria a menopausa, que é quando a menstruação para, ok? Em mulheres diferentes, essa menstruação pode ter uma apresentação diferente, pode se comportar de forma diferente, e isto vai causar distúrbios que também são diferentes. Numa mulher normal, ou numa mulher com um ciclo normal, melhor dizendo, a menstruação tem que aparecer a cada 28 a 30 dias. Então, quando a mulher não obedece esta regularidade que eu me referi, ela vai ter uma menstruação irregular, que vai ter um espaçamento muito maior. Por exemplo, num mês pode aparecer no dia 20 e no mês seguinte aparecer no dia 25 e depois aparecer no dia 18. Então, estamos perante uma mulher que tem um ciclo menstrual irregular. E isto por si acaba sendo um dos distúrbios menstruais. Mas, para além deste, nós temos outros distúrbios que seriam as cólicas menstruais, que chama-se desmenorreia. Há mulheres que não têm menstruação, isso chama-se amenorreia. Há mulheres que sangram muito e por muitos dias, outras sangram muito pouco. Um ciclo normal, a mulher sangra entre 3 a 7 dias. Mas há outras que sangram mais do que 7 dias e há outras que sangram 1 ou 2 dias. Então, tudo isto acaba entrando no quadro dos distúrbios menstruais. Entretanto, os mais frequentes seriam a desmenorreia, que são as dores ou as cólicas durante o período menstrual, e depois também temos a menstruação irregular, que várias mulheres apresentam menstruação irregular.
Uhum. Doutora, portanto, as cólicas menstruais, doutora, que muitas meninas queixam, a que é que se devem? Porque nem todos nós sofremos dessas dores, não é? E há meninas que às vezes têm que tomar até comprimidos para pararem as dores, não é?
A que é que se deve isso?
Olha, Ana, as cólicas menstruais, o que é que são cólicas menstruais? Cólicas menstruais são dores que a mulher apresenta na região da pelve e que são sentidas alguns dias antes ou durante a menstruação. E estas dores tendem a ser intensas. Claro, isto varia de mulher para mulher, mas de uma forma geral as dores tendem a ser intensas e que vão piorando à medida que a menstruação vai começando. Nem todas as mulheres têm cólicas menstruais, é verdade. Nem todas as mulheres têm cólicas menstruais. E, bom, essa dor é uma dor que vai e vem, como se fosse pontadas, mas também pode ser uma dor prolongada e constante. E quando a mulher tem cólicas, algumas delas também apresentam dor de cabeça, apresentam náuseas, diarreia, e algumas mulheres, inclusive, ficam muito mal, até acamadas, faltam à escola, faltam ao serviço, por conta das cólicas menstruais. Podem ser aliviadas tomando alguns analgésicos, mas é preciso naturalmente que essa mulher, pelo menos uma vez, seja vista, seja avaliada, para se aferir até que ponto estas cólicas são normais.
Ou se devem a algum problema de saúde, não é, doutora?
Exatamente.
A doutora falou da menstruação irregular ou de, às vezes, há raparigas que não têm menstruação. A que é que isso deve e quais são os problemas que pode trazer uma menstruação irregular?
Bom, conforme nós dissemos, a menstruação irregular é aquela em que o ciclo menstrual não segue um ritmo semelhante todos os meses. A cada mês tem um ritmo diferente. Uma das consequências de um ciclo irregular é que dificulta a identificação do período fértil, ou seja, dificulta a identificação do melhor momento para a mulher engravidar. Então, por via disto, a mulher não consegue se controlar, pode ter gravidezes indesejadas, porque efetivamente ela não sabe qual é o seu período fértil. A menstruação irregular é muito comum no início da vida reprodutiva ou no fim também da vida reprodutiva devido a alterações hormonais que são comuns nesses dois períodos. Mas também há outras causas que podem levar aos transtornos hormonais, aos transtornos menstruais, como questões alimentares, uma pessoa que tenha transtornos alimentares, o stress também, o excesso de atividade física, doenças ginecológicas ou algumas doenças que levam à alteração dos hormônios também podem fazer com que a mulher tenha uma menstruação irregular. E, portanto, é preciso que esta mulher procure ajuda médica para poder definir se esta irregularidade é uma irregularidade causada por algum outro problema ou é simplesmente uma irregularidade porque a mulher está no início do seu ciclo ou da sua vida reprodutiva ou então já está a entrar para a menopausa. Portanto, de todas as formas, apesar da menstruação ser um processo normal, natural, quando há uma alteração é preciso que um profissional de saúde nos ajude a saber que tipo de alteração é e como é que essa alteração pode ser abordada.
Há uma coisa que muitas vezes até se usa em termos de brincadeira, que não tem muito de brincadeira, que é o que se diz é a tensão pré-menstrual. E muitas vezes as pessoas, às vezes, quando uma mulher não está assim muito com bons fígados, né? Não está bem disposta, às vezes diz, estás com tensão pré-menstrual ou PMS aqui nos Estados Unidos. Mas, de facto, é uma situação que acontece e não quer dizer que as mulheres reajam todas a isso de forma, da mesma forma. O que é a tensão pré-menstrual, doutora?
A tensão pré-menstrual, vulgo TPM. A tensão pré-menstrual, Ana, não é capricho como muitas pessoas pensam. Há muitas mulheres que, de facto, passam mal neste período em que se chama de período pré-menstrual. O que é essa tensão pré-menstrual? É um conjunto de sintomas, que são sintomas físicos e psicológicos, que surgem vários dias antes da menstruação. E em alguns casos, os sintomas são tão graves que interferem no trabalho, nas atividades sociais ou nos relacionamentos. O que é essa TPM? Essa TPM é uma combinação de sintomas. A mulher pode ficar irritável, não é? Ter um humor irritável, pode ficar ansiosa, pode ficar de mau humor, pode sentir-se deprimida, ter dores de cabeça intensas e ter os seios doloridos e inchados. E infelizmente, em algumas mulheres, esses sintomas são mesmo muito, muito intensos, que é um período que a mulher está propensa a discutir com qualquer pessoa que cruze o caminho dela. Uhum. Mas, conforme eu disse, a mulher precisa de apoio. E uma coisa que se recomenda nesse período é que a mulher tente descansar o máximo possível, tente reduzir o consumo de açúcar, o consumo de sal, cafeína, e não praticar atividade física em excesso, e que essas medidas podem ajudar a aliviar os sintomas, como também tomar certos suplementos analgésicos, no caso em que ela tem dor de cabeça, e pronto, e tentar, na medida do possível, eliminar os agentes que lhe podem causar algum stress. Uhum. Então, é uma condição, nem todas as mulheres têm, estima-se que entre 20% a 50% de mulheres em idade fértil têm esta tensão pré-menstrual. E essas 5% têm uma forma grave que inclusive interfere nas atividades do dia-a-dia destas mulheres.
Doutora, para terminarmos, a menstruação e a gravidez, o que é que acontece, doutora?
Olha, Ana, É muito simples. Nós falámos no programa passado que a menstruação é o resultado da não ocorrência de uma gravidez. Portanto, quando a mulher está no seu período fértil e ela tem relações sexuais e ela pode engravidar, naturalmente. Nem toda a gente consegue engravidar, mas a maior parte das pessoas, o ciclo normal é a mulher engravidar. Então, se essa mulher fica grávida, esse útero já não vai sangrar, ou melhor, já não vai sangrar de forma cíclica, que seria todos os meses, porque o útero já recebeu e já tem um embrião dentro, que está em desenvolvimento. Então, a menstruação cessa em condições normais, Jana. A menstruação cessa durante o período em que a mulher está grávida e até meses, vários meses depois do parto. Então, essa seria a situação normal e lá mais tarde, talvez depois de seis meses após do parto, a menstruação da mulher pode retornar e voltar à normalidade. No entanto, durante a gravidez, é possível sim que a mulher sangre, mas o sangramento na gravidez não é menstruação. Há de ter outras causas para além da menstruação. O normal é que, quando a mulher está grávida, ela, de fato, não menstrua até o nascimento do bebê, até, talvez 6 meses, no mínimo, depois do nascimento do bebê. Então, é assim que se comporta a menstruação durante a gravidez.
E pronto, doutora, apenas o seu conselho para encerrarmos estes episódios sobre o ciclo menstrual, doutora.
Lembrar a todos que a menstruação é um processo normal, faz parte da vida da mulher, do desenvolvimento da mulher, e nem toda a gente tem uma menstruação, digamos, uma menstruação normal, e sempre que nós suspeitarmos, como mulheres, sempre que nós suspeitarmos que alguma coisa não está bem no nosso ciclo menstrual, nós temos que procurar ajuda médica para, de facto, avaliar e diagnosticar-se ou descartar-se qualquer que seja a condição. A menstruação não pode ser tabu, nós temos que falar abertamente da menstruação, naturalmente respeitando os padrões de cada sociedade, mas a menstruação é um assunto que nós temos que abordá-lo de forma normal, porque só assim é que nós podemos ajudar as meninas mais novas que não têm nenhum conhecimento sobre isso. E temos que apoiar, temos que ter empatia pelas mulheres quando estão nessa fase menstrual, quando estão com tensão pré-menstrual, porque são coisas que são contra a vontade dela, mas que ela tem que vivenciar todos os meses ao longo da vida dela. Então temos que ter mais empatia com as mulheres.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos a falar sobre distúrbios menstruais com a doutora Graça Matzinha. Vamos voltar para a semana. E até lá, despedimos de todos os nossos amigos ouvintes com votos de que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, juntos.
Estamos juntos, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, o melhor possível, e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana, e até lá, lembrem-nos de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Passo agora para a rubrica Fala África, da Voz da América. Nossa colega Denis Teschi conversa hoje com o Chocolate Brás sobre o valor do fracasso, da rejeição e da decepção na nossa jornada de crescimento. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Hoje no Fala África Voa, vamos falar da importância do fracasso, da rejeição e da decepção e como essas experiências fazem parte da nossa vida e podem nos ajudar a desenvolver e nos tornarmos melhores pessoas. Eu converso agora com o professor Chocolate Brás. Ele está no Brasil a estudar para o seu doutoramento em políticas educacionais. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Mais uma vez, um grande prazer estar com você e saudações a todos e todas que nos ouvem pelos quatro cantos do mundo.
Chocolate, o tempo voa! Eu tava olhando aí quanto tempo que faz, que, né? Quanto tempo a gente falou aí, né? A última vez, e eu vi que já fazia um ano e fiquei impressionada. Eu falei, que nada, achei que era o quê? 6 meses, alguma coisa assim, mas não, já um ano.
É, realmente, nós quando falamos no ano passado, eu estava chegando em Curitiba na altura, me enturmando já a nível do grupo do doutorado, conhecendo a cidade, vivendo uma série de questões ao nível da cidade, né? E vivi inúmeros episódios potencialmente depressivos, mas também muito alegres, né? Conheci muita gente, conheci muitas coisas, mas o bom nisso tudo é que no final eu acabei aprendendo um pouco mais e em função disso também me tornei uma melhor pessoa.
É muito importante ouvir isso, e você é muito aberto, né, sobre a sua vida nas redes sociais. Eu, por exemplo, né, semana passada aí, né, tava olhando, né, no Facebook os posts aí, né, e encontrei um post seu que me chamou a atenção. Palavras sobre fracasso, rejeição, decepção. E eu falei, né, Chocolate, a gente precisa falar desse assunto, né, pra gente, né, dar um contexto pro nosso público, né, sobre esse post do Facebook que eu tô falando. Você pode fazer um resumo aí do que aconteceu e por que que você postou, né, no Facebook sobre essa história do fracasso e rejeição?
Eu posto sempre coisas no meu Facebook justamente porque entendo que ela é uma rede social muito utilizada por angolanos, né? Que eu sou de Angola e sei o quanto a partilha de informação, o uso da rede social como meio de educação, de informação e comunicação é muito importante. Eu uso isso, tanto toda a minha trajetória é feita fundamentalmente relatada nas redes sociais. Ora, eu quando comecei em 2021 o meu doutorado, eu ainda estava em Angola. E era no contexto da pandemia e as aulas eram online, portanto, de forma virtual. E eu estava na altura a viver na cidade do Uambo, no sul de Angola, onde as condições de acesso à internet não são muito boas. Aliás, na generalidade, Angola ainda não tem um bom serviço de internet. Há sempre dificuldades de comunicação. E na fase inicial do curso, eu tive muitas dificuldades de participar das aulas ativamente. Ora, chovia e não conseguia participar da aula, erros de conexão. Ora, faltava a eletricidade e não podia participar das aulas. E, em algumas vezes, até tomava parte das aulas, mas havia muita pouca qualidade da internet e isso permitia que eu não tivesse um melhor rendimento possível. Então, isso gerou em mim algum mal-estar. Eu comecei a me sentir uma pessoa estranha. Eu comecei a sentir que eu não estava a ter as informações essenciais, não estava a render o essencial. E também, além disso, dei de cara com a diferença dos sistemas. O sistema educacional angolano é muito diferente do sistema brasileiro, apesar que a realidade cultural, social e política se cruzam, né? Então, eu estava tendo leituras que eu nunca tive, que os meus colegas do doutorado já tinham na sua licenciatura ou no seu mestrado, portanto, estavam mais familiarizados com os textos da linha de pesquisa. E a dada altura, com essas insuficiências de internet, com a minha dificuldade inicial de compreender muito bem as leituras, eu cheguei a pensar em desistir, simplesmente isso. Eu fiquei, tive um fenômeno meio depressivo, eu até... Eu sou professor de psicologia, já trabalhei como professor de psicologia porque a minha formação na licenciatura é em ensino da psicologia, mas vi-me numa posição de muita fragilidade. Eu fiquei muito fraco, eu me sentia uma pessoa fracassada, com pouca capacidade, de facto, de dar conta dos estudos que eu havia começado.
E você, humano, como todos nós, né? Nós temos familiares, amigos, e você tomou coragem e se abriu para um amigo, não?
Pois, é isso que eu falo sempre, nós não estamos sós, né? Nós somos pessoas sociáveis, nós somos pessoas que temos os outros no nosso entorno e que temos, por essa via, uma base de complementaridade e de partilha. Então, nesta altura, eu não tinha muita confiança em mim, não tinha certeza que, de facto, eu ia dar sequência ao programa, então decidi falar com um amigo que também foi estudante angolano no exterior, que viveu 4 anos no exterior, e falei-lhe da minha intenção de desistir. Contei para ele o que eu vivia, a dificuldade de internet, a dificuldade nas leituras. E aí ele me disse: Chocolate, eu te entendo, porque eu já passei por tudo isso que você está passando agora. O que eu te aconselho é não desistir agora, tentar até ao final do semestre ver como é que funciona, e depois você me diz alguma coisa. E aí a parte mais importante nessa coragem que eu tomei de falar com ele é que ele me disse que eu devia falar com os meus colegas do programa de doutorado para saber se de facto eu era, digamos que, o único a viver aquilo ou não. E aí foi uma saída de mestre, foi a minha salvação.
Nossa, e você, assim, quando ele recomendou isso, você aceitou de cara? É mesmo, amanhã de manhã eu vou escrever pro grupo e vou falar que estou tendo dificuldade, foi assim?
Não, não foi assim, não. Eu ainda levei 2, 3 dias a pensar, porque às vezes nós temos um complexo de inferioridade, ou às vezes a gente tem receio de manifestar fraqueza. A gente acha que se a gente fala que não está forte, que não está confiante, que não está entendendo, a gente se manifesta como fraco. Então, eu precisei de uns 2 dias para tomar coragem. Aí, quando tomei a coragem suficiente, fui no grupo, disse: pessoal, eu não estou dando conta do curso, das leituras, e não sei como é que vocês fazem isso, o que é que se passa com vocês. Eu fiquei surpreendido como é que os meus colegas, apesar de serem brasileiros, já terem tido leituras e terem supostamente melhores condições de conexão, também passavam pela mesma situação. Lembro-me que um dos colegas foi imediatamente me falar no off, me disse: Chocolate, olha, eu estou passando pelas mesmas dificuldades, mas eu não posso desistir porque nós estamos num dos melhores programas de pós-graduação do Brasil. Atenção que o nosso programa é conceito 7 da CAPES, então... E conseguir uma bolsa de doutorado, quer para um cidadão brasileiro ou para estrangeiro, como é o meu caso, não era fácil. Mais do que isso, outras duas colegas prontamente foram falar comigo lá no grupo, partilhando comigo dicas de leitura, como é que eu devia preparar as aulas, porque as disciplinas, nós fazíamos 2 disciplinas na altura e cada aula nós líamos 3, 4, 5 livros, às vezes, para preparar uma aula.
Muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Você tem que ter realmente uma estratégia para dar conta, né? E conseguir fazer e participar das aulas, né?
Poxa, e eu tenho certeza que vai ter estudante nos ouvindo, e é importante dizer isso. Não, foi muito importante para mim falar no grupo. Se eu não tivesse falado, talvez eu não estaria aqui hoje a contar essa minha experiência, né?
Com certeza. Chocolate, o nosso tempo já estourou, e eu quero finalizar aqui dizendo, né, que a nossa vida não é uma linha reta, ela é cheia de curvas e às vezes bem sinuosas. Chocolate, então quero agradecer a sua participação aqui no Fala África Voa. Adorei falar sobre esse assunto tão importante, né? Que as pessoas precisam ouvir, e espero que quando as pessoas vejam, né, esse vídeo, que um diálogo comece, né, entre as pessoas, para que, né, elas se sintam também melhores e possam, né, se sentir...
This program has come to you from the Voice of America, Washington.